Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Áudio ativo, esporte.
Salve, salve, muito bom dia a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo, que nos prestigia nessa manhã de quinta-feira. São 11 horas e 11 minutos, eu sou o Matheus Miró e tenho o prazer de apresentar o primeiríssimo Giro dos Esportes. Para iniciar essa nova jornada aqui na rádio, eu vou ter o prazer de ter ao meu lado meu amigo, parceiro e quase irmão Danilo Jordão. Bom dia, Dan!
Muito bom dia, Matheus, e muito bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Aqui quem fala é Danilo Jordão e estou muito animado para participar do primeiro Giro dos Esportes. Vamos juntos!
Muito bem, quinta-feira, 15 de abril de 2021, pontualmente, como eu disse, às 11h11, vamos começar a rodar pelas principais novidades do esporte, começando com o nosso tão querido Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
Vasco vence a Tombense por 2-1 e avança na Copa do Brasil.
Os gols do Cruz Maltino foram marcados por Andrei e Gabriel Peck, enquanto Daniel Amorim descontou para o time de Tombos.
Com a classificação, o Vasco embolsa 1,7 milhões de reais, além de reforçar a moral do time dirigido por Marcelo Cabo.
Campeão de novo, o Flamengo vence o Palmeiras nos pênaltis e garante o bicampeonato consecutivo da Supercopa do Brasil.
No tempo normal, Gabigol, Arrascaeta e Rafael Veiga duas vezes deixaram o placar empatado em 2-2 e coube aos goleiros a responsabilidade de decidir na disputa de pênaltis.
Porém, apesar do brilho de ambos os goleiros, Diego Alves saiu vencedor do duelo individual com o Everton e foi a grande estrela do título do Mengão.
É isso aí, a gente pôde ver no... Quem teve a oportunidade de assistir esse jogo viu um grande jogo, finalmente, no futebol brasileiro. Um jogo que dá gosto de assistir. E mais um título do Flamengo, que tem se notabilizado nesses últimos anos aí com uma máquina. Impressionante como esse time tem brilho na hora da decisão.
Fluminense vence o Nova Iguaçu por 3-1 com o show dos moleques de Xerém e marca histórica de Fred.
Os gols foram marcados por Kaique, Fred e John Kennedy para o Flu, enquanto Nova Iguaçu descontou com o volante Anderson.
A partida marcou o gol de número 400 na carreira do atacante e ídolo da torcida do Tricolor.
Além disso, outro destaque do jogo foi o gol antológico marcado pelo garoto Kaique, de apenas 17 anos.
Aguenta, coração! Botafogo empata aos 57 minutos do segundo tempo, mas acaba eliminado pelo ABC na Copa do Brasil.
Após passar 91 minutos atrás do placar devido ao gol de Michael Douglas, o Fogão empatou a partida com o Gilvan e levou a partida para os pênaltis.
Nas penalidades, o ABC converteu todas as quatro cobranças que fez, enquanto o Botafogo desperdiçou com Cezinha e Marcinho.
O resultado significa 1,7 milhão de reais a menos para o Alvinegro, que se encontra numa crise financeira sem precedentes.
Lembrando também que ainda teremos hoje o Clássico dos Milhões, o clássico entre Flamengo e Vasco, às 7 horas da noite, no Maracanã.
Fora dos gramados, o Fluminense fechou em definitivo a contratação de Manuel e Casares e aguarda trâmites para anunciar David Braz, Abel Hernández e Raul Bobadilha.
Já o Botafogo anunciou a saída definitiva de Matheus Babi, que será jogador do Atlético Paranaense.
O Fogão receberá 3 milhões de reais pela saída antecipada da joia.
Enquanto isso, o Flamengo enfrenta dificuldades para fazer contratações, apesar do pedido de Rogério Ceni por um meio-campista.
O clube mapeia o mercado, mas tem o lado financeiro como entrave para grandes investimentos.
Enquanto isso, o Vasco foi aos microfones e reclamou muito do adiamento do Clássico contra o Flamengo.
O clube alega não ter sido consultado e considera a decisão um claro favorecimento para um dos clubes envolvidos. O que você acha sobre isso, Dan?
Eu concordo com a nota de repúdio do Vasco. Eu acho que adiar um clássico numa segunda-feira, quando o jogo seria marcado para uma quarta, sendo que o Flamengo não foi por um grande motivo, um motivo muito, muito claro de que o jogo deveria ser adiado, Eu acho que foi, de certa forma, um favorecimento para o Flamengo, sim, para eles poderem entrar com os titulares no jogo de quinta-feira, mas menos desgastados da final da Supercopa do Brasil.
Eu concordo, acho que o Vasco não tem nada a ver com o jogo do Flamengo, e a gente já viu muitas vezes no futebol brasileiro os times jogando em espaços muito mais curtos de tempo. Acho que foi desnecessária, foi uma polêmica completamente boba criada pela Sérgio. Mas, perfeito, são 11 horas e 16 minutos agora do Campo para as Quadras. Vamos falar de vôlei.
Vôlei Nacional.
E para falar sobre o vôlei, vou chamar nosso repórter Hugo Sena. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia especialmente para vocês, queridos ouvintes do Giro dos Esportes. Antes de entrarmos de fato sobre o que acontece dentro da quadra, precisamos dar duas informações chatinhas aqui. Vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Latari, está no CTI entubado pela infecção do novo coronavírus, mas felizmente está estável e com boa perspectiva de recuperação. O treinador da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, segue também com a Covid, mas também está estável com sintomas leves. Sobre a Superliga Masculina, nessa noite de quarta-feira, dia 14, o Taubaté venceu o Minas pelas finais da competição por 3-7-2 no tie-break, com parciais de 18-25, 25-22, 25-23, 16-25 e 11-15, e fica uma vitória do bicampeonato. Por votação popular, o ponteiro Douglas Souza levou o prêmio de melhor da partida com os 14 pontos marcados. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, dia 16, às 19h. Caso Minas consiga a vitória e iguale a série, a final será decidida no domingo, dia 18, às 19h também. Agora sobre as meninas... Sobre a Superliga Feminina, já sabemos o campeão da temporada passada, o mesmo Minas sagrou campeão, só que sobre o Praia Clube, e tivemos anúncios importantes das melhores jogadoras do time. Thaísa, central do Minas, anunciou, na semana passada, sua aposentadoria da seleção brasileira e não disputará as Olimpíadas de Tóquio. Ela apontou motivos físicos para a escolha. Já Fernanda Garay, ponteira do Praia Clube, anunciou também que se distanciará do vôlei após as Olimpíadas, para realizar o sonho de ser mãe. Ela, que foi eleita a craque da Superliga Feminina em uma votação no site do GE, declarou que sua aposentadoria não está descartada, mas que seu retorno às quadras não é uma prioridade. Serão de fato, Matheus e Danilo, duas grandes perdas para a seleção feminina treinada pelo Zé Roberto Guimarães. Hugo Sena para o Giro dos Esportes.
Valeu, Hugo! Agora de uma quadra para outra, vamos falar do futsal. Ainda com as quadras vazias pelo adiamento das competições em virtude da Covid-19, a CBFS, Confederação Brasileira de Futsal, faz os preparativos para o retorno. O primeiro jogo já foi marcado e será no dia 11 de maio, no confronto entre Gés e Balsas. A partida é válida pela Copa do Brasil de Futsal.
Fora das quadras, a principal novidade ficou por conta da troca de gestão do esporte. Agora, o futsal brasileiro será comandado pela CBF devido à crise financeira vivida pela CBFS há anos. Agora, vamos voltar aos campos e mais dessa vez para falar da mulherada.
Placar feminino.
E para falar sobre o futebol feminino, nada melhor que uma mulher que entende muito do esporte. Bom dia, Duda Prado. O que você traz de novidades hoje para a gente?
Bom dia, Matheus e Danilo, e bom dia aos ouvintes da Áudio Ativo. Essa semana, as seleções do Chile e da China garantiram as últimas vagas do futebol feminino nas Olimpíadas. O sorteio dos grupos vai acontecer no dia 21 de abril, e as outras equipes classificadas são Austrália, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda, Japão, Nova Zelândia, Suécia, Zâmbia e Brasil. E por falar em seleção brasileira, três atletas e dois membros da comissão testaram positivo para o Covid-19 durante a concentração na Granja Comari, localizada em Teresópolis. Por questões sanitárias, a maior parte das jogadoras convocadas pela técnica, Pia Sundhed, jogam em solo brasileiro. Esse fato causa uma grande preocupação nos times do Brasil, visto que o Brasileirão Feminino começa no próximo sábado, dia 17 de abril, e as meninas só poderão se representar aos clubes após o resultado do teste que será feito hoje. Para finalizar nossa ronda pelas principais notícias do futebol feminino, vale lembrar que ontem, dia 14 de abril, o decreto-lei sancionado por Getúlio Vargas, que proibia a prática de futebol por mulheres no Brasil, completou 80 anos. Esse decreto chegou ao fim em 1979, mas a regulamentação do esporte só aconteceu em 1983. É inegável que isso atrasou o desenvolvimento do futebol feminino, e podemos ver consequências disso atualmente, como a falta de investimento. A lei também fortaleceu o preconceito, enraizado na sociedade até hoje. E em pleno século XXI, ainda escutamos que futebol não é para mulheres, quando na realidade qualquer esporte e qualquer coisa pode ser realizada por nós. Maria Eduarda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Agora são exatos 11h21 e vamos estrear um dos quadros do nosso programa. Quinta-feira é dia de...
Uma rápida explicação para você, ouvinte. O TVT do Esporte será o quadro no qual vamos trazer acontecimentos relevantes no esporte na data em que ocorre o programa, mas em anos anteriores.
No dia 15 de abril de 2013, duas bombas explodiram perto da Maratona de Boston e mataram 3 pessoas, além de 264 feridos. Você, ouvinte, deve se lembrar desse triste ocorrido.
Olha, eu lembro bem porque foi bastante marcante. Naquela época estava tendo bastante atentado terrorista pelo mundo todo. E essa notícia da Maratona de Boston caiu literalmente como uma bomba, com o perdão do trocadilho. E preocupou bastante, porque vários eventos, inclusive, foram cancelados depois. Dan, você lembra disso aí também?
Eu lembro, cara. Eu estudava, eu tinha 11 anos. E eu lembro de voltar da escola e ver nos jornais, na televisão. E foi muito estranho, assim. Eu lembro de não entender direito o que estava acontecendo, mas a minha família toda apreensiva por conta dos ataques terroristas recorrentes que estavam ocorrendo na época.
Era bem preocupante mesmo. E no dia 15 de abril de 1947, foi marcado o fim da segregação racial no beisebol americano, com o atleta afro-americano Jack Robinson, na MLB, jogando pelo Brooklyn Dodgers.
É isso, Matheus. E agora, depois do nosso TVT, é hora de voltar para as quadras. Pelo tênis, os brasileiros movimentaram as quadras do Challenger de Orlando.
O veterano Tomás Bellucci foi eliminado ainda na fase qualificatória, em confronto contra o norte-americano JC Aragon.
Já o tenista Thiago Wild iniciou o torneio com uma vitória em sua estreia, mas foi eliminado ontem e se despediu da disputa individual.
O único representante brasileiro nas Olimpíadas, João Menezes, foi eliminado logo em sua estreia, perdendo para o norte-americano Denis Kudla.
Mas, no campeonato de duplas, João Menezes e Thiago Wild venceram seus jogos e jogam neste momento pelas quartas de final do torneio. Boa sorte para eles.
11 horas 23 minutos, agora é hora de voltar para os campos e ir além das fronteiras cariocas.
Esporte. As principais notícias do futebol no Brasil e no mundo.
Pela Libertadores, o Santos empatou em 2x2 com o São Lourenço em Brasília e garantiu a sua classificação à fase de grupos da competição sul-americana. Lembrando que o jogo não pôde ser em São Paulo pelas restrições devido à Covid-19.
Os gols da partida foram marcados por Pará e Marcos Leonardo para o Peixe, enquanto o São Lourenço descontou com Franco de Santo e Ângelo Romero, ex-Corinthians.
Com o resultado de 3x1 obtido no primeiro jogo, na Argentina, o Santos se classificou no placar agregado.
Também pela Libertadores, o Grêmio perdeu em casa para o Independente Del Valle e deu adeus à Libertadores.
O gol do tricolor gaúcho foi marcado por Jean-Pierre em um lindo chute de fora da área. Mas a virada veio para o Del Valle com 2 gols de Ortiz.
O jogo ainda teve a expulsão do volante Maicon, dificultando ainda mais a missão do Grêmio.
No primeiro jogo, o Del Valle havia vencido pelo mesmo placar e também virando o jogo. E agora vai para a fase de grupos no mesmo grupo do Palmeiras. Mas chega de falar disso aí, né? Vamos para os estaduais. Em Minas, o clássico entre Cruzeiro e Atlético deu o que falar.
Surpreendendo a grande maioria, o Cruzeiro venceu o Galo por 1x0 com gol de Ayrton.
O resultado aliviou a pressão na Raposa e transferiu para o rival, que viu sua torcida puxar o hashtag Fora Cuca depois do clássico. Você acha essa pressão justa, Danilo?
Matheus, eu não acho muito justa pelo pouco tempo de trabalho do Cuca, mas a torcida já tem uma rixa um pouquinho com o Cuca depois de ele vencer a Libertadores, o maior título da história do Galo. Tem uma rixa porque no final ele saiu próximo do Mundial, foi uma confusão, e agora ele iniciou um trabalho oscilando muito, né? Perder para o Cruzeiro é sempre complicado quando se trata de Atlético, e ainda mais nesse momento que o Atlético tem montado um time considerado muito forte no Brasil e na América, enquanto o Cruzeiro vive o pior momento da sua história. Eu acho que o torcedor do Galo pode ficar bravo sim, Matheus.
É, são coisas que só o clássico explica, né? Como é que a gente vai... Como é que a gente iria explicar um time que nem o do Galo perdendo pro time em reconstrução do Cruzeiro?
Mas, um campeonato à parte, Matheus.
Com certeza. Bem, no Paulistão, a Ferroviária surpreendeu o Corinthians vencendo por 2-1.
O Timão chegou a abrir o placar com Camacho, mas sofreu a virada com gols de Xandão e Igor.
Já o São Paulo entrou em campo ontem e venceu o Guarani por 3-2.
Os gols do tricolor paulista foram marcados por Vitor Bueno, Igor Gomes e Wellington, e o Bugre diminuiu com Ayrton e Bruno Sávio.
No meu Rio Grande do Sul, o Internacional goleou o Aimoré fora de casa por 6-1.
Os gols foram marcados por Galhardo, perdão também, que marcou 3 vezes, além de Guerreiro, Heitor e Charles, que marcou contra a sua própria meta a favor do Inter, além de Darlan, que diminuiu para o Aimoré. Já pela Copa do Brasil, o Cruzeiro, que já falamos agora há pouco, se classificou contra o América de Natal, vencendo por 1-0.
O gol da Raposa foi marcado por Matheus Barbosa.
O resultado dá moral para o time do Cruzeiro, que vive fase de reconstrução desde o rebaixamento.
Além disso, ainda representa um alívio financeiro para o clube, que embolsa 1,7 milhões de reais pela classificação.
Já pela Recopa Sul-Americana, o Palmeiras amargou o vice-campeonato após perder para o Defensa e Justiça da Argentina por 2-1, o que levou a decisão para os pênaltis.
Os gols foram marcados por Rafael Veiga para o Verdão, enquanto Benítez e Brian Romero viraram para o Defensa.
Nas penalidades, o Defensa se destacou pela efetividade, enquanto o Palmeiras perdeu com Luiz Adriano e o Everton, que isolou a última cobrança.
É o segundo vice-campeonato do Palmeiras decidido nos pênaltis em menos de uma semana. O primeiro foi contra o Flamengo, evidentemente. Tá certo, Danilo? Então agora é hora de voltar para as quadras. Para falar do basquete, eu vou chamar nosso repórter Ítalo Antunes. Manda as novidades, Ítalo.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia você, ouvinte da Áudio Ativo. Bom, a semana aí foi quente no basquete brasileiro. E vamos começar com a notícia que eu acho que o flamenguista não aguenta mais ouvir. Já tá cansado, né? Seguindo os rumos do futebol, na noite dessa terça-feira, 13 de abril, o Flamengo sagrou-se campeão do principal torneio de basquete da América Latina. O time da Gávea superou o Real Esteli, da Nicarágua, por 84 a 80. O jogo foi na casa do Real Esteli, lá na Nicarágua. O mais querido sofreu com desfalque de Balbi, um dos seus principais jogadores, durante toda a competição. Mas mesmo assim terminou sua campanha de forma invicta. O título garante o Flamengo na próxima edição do Mundial de Basquete, competição que o próprio Flamengo foi campeão em 2014. E 7 anos depois de conquistar a Liga das Américas, o continente volta a ser rubro-negro. Agora, vindo para a NBB, os playoffs da competição já estão definidos. A fase final do Novo Basquete Brasil vai ser disputada em Belo Horizonte, na Arena Minas, e no Rio de Janeiro, na Arena do Maracanãzinho, que são a casa dos dois primeiros classificados, Flamengo e Minas. Os 4 times de melhor campanha descansam nas oitavas e só entram nas quartas de final. São eles Flamengo, Minas, Paulistano e São Paulo. Enquanto isso, os confrontos das oitavas ficaram: Bauru contra Caxias do Sul, Corinthians versus Pato, SESI versus Fortaleza e Mogi das Cruzes versus Unifacisa. Os jogos são disputados em série de 3 jogos. Os playoffs vão começar dia 21 de abril, quinta-feira. E com certeza o principal favorito é o Flamengo, que durante a temporada regular perdeu apenas 2 vezes em 30 jogos. Então essas são as novidades. Eu volto aí com você, Matheus e Danilo. Muito obrigado.
Valeu, Ítalo. Agora, exatos 11 horas e meia, em ponto, vamos falar de futebol novamente, mas agora bem longe do Brasil. E não tem como falar de futebol internacional sem falar de Champions, não é mesmo? Que tá pegando fogo.
Na terça, vulgo Ney Day, o PSG perdeu por 1-0 para o Bayern de Munique, mas classificou no placar agregado, após vencer o primeiro jogo por 3-2 na Alemanha.
O gol dos bávaros foi marcado por Choupo-Moting, centroavante que substituiu Lewandowski lesionado.
Agora só resta todo o cidadão brasileiro de bem cumprir sua obrigação e torcer muito pro Neymar na semifinal, que será contra o Manchester City. Na outra chave, o Chelsea também perdeu para o Porto por 1-0, mas classificou graças à vitória por 2-0 no primeiro jogo.
O gol dos portugueses foi um golaço marcado por Taremi, de bicicleta, mas não foi suficiente para reverter a vantagem dos ingleses, que enfrentarão o Real Madrid na próxima fase. E por falar em Real, ontem os galácticos seguraram o ímpeto do Liverpool e empataram em 0-0 em Anfield.
Com o resultado de 3-1 no primeiro jogo, o maior campeão europeu garantiu sua classificação para as semifinais. E para fechar o futebol internacional, também ontem o Manchester City venceu o Borussia Dortmund de virada na Alemanha e garantiu sua classificação. Os alemães chegaram a jogar com o garoto Bellingham e o resultado dava classificação ao Dortmund, mas os Citizens viraram o jogo com Mahrez e Phil Foden.
Essa foi a primeira classificação de Pep Guardiola às semifinais da Champions desde que chegou ao Manchester City. É isso aí, Matheus. Só jogaço na maior competição de clubes do mundo. Só atrás da nossa Libertadores raiz. Agora, mais um quadro no Giro dos Esportes. Vamos falar de Olimpíadas. Explicando rapidamente, o Minuto Olímpico é um quadro para trazer as principais novidades do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Afinal, estamos em um ano olímpico. Para estrear o quadro, vou chamar o nosso repórter Vinícius Rodeio. Fala aí, Vinícius.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia, ouvinte. O nosso primeiro Minuto Olímpico vai falar sobre o surf, a modalidade que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na semana passada, Ítalo Ferreira venceu a segunda prova da temporada do Circuito Mundial de Surf, em Newcastle, na Austrália. Ítalo venceu seu compatriota, Gabriel Medina, e assumiu assim a liderança do ranking mundial. Aliás, eles serão os dois representantes do Brasil no surf masculino em Tóquio. E o torcedor deve começar a ficar de olho nessa modalidade. Nos últimos 6 campeonatos mundiais, o Brasil levou 4 títulos. 2 deles com Gabriel Medina, 1 com Adriano de Souza, o Mineirinho, e o último com Ítalo, que é quem vive o melhor momento. Ele é atual campeão mundial do circuito e venceu o ISA Games no Japão, competição que segue o mesmo molde da Olimpíada e que conta com os melhores surfistas do planeta. Por isso, ele é uma grande aposta de medalha para o Brasil. Até lá, ainda terão outras etapas no circuito. Inclusive, a próxima começa hoje, também na Austrália. Esse foi o Minuto Olímpico e volto com vocês, Matheus e Danilo.
Valeu, Vinícius. E chegando agora na reta final do nosso Giro dos Esportes, vamos conferir o que assistir de esporte na TV nessa quinta-feira.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Pelo Campeonato Carioca, o destaque será o Vasco e Flamengo às 19 horas, inclusive no pay-per-view do Cariocão. Já pela Liga Europa, teremos Manchester United contra o Granada da Espanha, Roma contra o Ajax da Holanda, Slavia Praga da República Tcheca contra o Arsenal e Villarreal da Espanha contra o Dinamo Zagreb da Croácia. Todas às 16 horas e serão transmitidos nos canais Fox Sports e ESPN.
Já pela Copa do Brasil, às 19 horas tem Avaí contra Cascavel, com transmissão do Sport TV. No Paulistão, o Sport TV também transmite Inter de Limeira contra Red Bull Bragantino às 20 horas. Já no basquete, teremos Atlanta Hawks versus Milwaukee Bucks às 21 horas e Los Angeles Lakers contra Boston Celtics às 11h30 da noite, 23h30, ambos também no Sport TV. Beleza, Matheus?
Fechou, Dan. E dessa forma, às 11h34 eu encerro o primeiro Giro dos Esportes e espero que seja o primeiro de muitos. Agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou nessa estreia. Mas, antes de encerrar, eu preciso pedir para que vocês acessem nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos nós e até a próxima quinta. Tchau!